Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá! Olha, eu nunca vou me cansar de ser grata à Valéria Jansen, do Clube do Livro de Münster, por me apresentar essas pérolas da literatura brasileira. Na verdade, essa linda faz mais do que isso. Ela importa os livros para a Alemanha, ela traz do Brasil para a Alemanha e manda para casa da gente num pacotinho lindo e cheio de capricho. É um capricho mesmo, é uma delícia comprar livros do Clube do Livro com a Valéria. Pois a obra deste mês, para discussão em um grupo online, é Tudo Pode Ser Roubado, da Giovanna Madalosso. A moça é jornalista, publicitária e roteirista. Neste livro, ela mostra que veio. O livro foi publicado, deixa eu ver aqui, não faz muito tempo, não. Ele é bem recente. Não, ele foi publicado em 2018. Ele não é tão recente assim, não. Mas é um sucesso, ganhou prêmios. Eu gostei muito e queria aqui compartilhar com vocês. Porque nesse livro ela mostra que veio, quanto talento que essa moça tem. A primeira curiosidade é que nós não sabemos o nome da protagonista. A narração é em primeira pessoa e ninguém a chama pelo nome. Ela é uma garçonete por escolha. Depois de cursar um semestre de letras, ela chegou à conclusão que passar alguns anos em uma universidade vivendo mal e acumulando dívidas para no final ganhar quase a mesma coisa não valia a pena. Porque ela era de uma família mais humilde, ela foi para São Paulo. A família era do interior, ela foi para São Paulo para trabalhar e estudar. Então, para ela fazer a faculdade e trabalhar seria muito sacrificante para ela, e ela chegou à conclusão que não valia a pena porque ela ia ganhar a mesma coisa no final. Como garçonete num restaurante famoso de São Paulo, ela ganhava boas gorjetas, ela tinha um horário de trabalho e ela gostava do trabalho dela. A moça admite que não tem sonhos grandiosos. Ela está satisfeita com a sua posição de garçonete num restaurante famoso em São Paulo. E a única coisa que ela ainda quer conquistar é dinheiro para poder comprar o apartamento em que mora de aluguel no centro da cidade. Um apartamento simples, mas que é ensolarado, ela gosta muito e ela só queria, para garantir a velhice dela, ter um lugar para morar. Bom, como uma mulher livre de 29 anos, ela usa o aplicativo de encontros para achar parceiros bacanas e ela não quer nada sério, não. Ela só quer diversão, ela não quer casar, ter filhos, ela só quer viver a vidinha dela lá, que tá boa, ela tá bem feliz com isso. E aí, de vez em quando, ela acha um cara lá pra ficar algumas noites lá, ou sair, ou ir jantar, ou ir ao cinema, enfim. Mas ela está muito satisfeita com a sua vida solteira e independente. Só que num desses encontros, meio que por reflexo, ela viu um objeto na casa do sujeito, que era um recém-viúvo, que a deixou fascinada. Era uma estola de pele de raposa legítima, e ela vem de uma família mais humilde, ela nunca tinha visto esse objeto na vida. Gente, eu já vi, é horrível. É horrível. Parece que a raposa tá viva. É assim, é uma coisa bizarra demais, eu não sei como é que alguém pode usar aquilo. Eu fiquei chocada quando eu vi, mas ela ficou fascinada. Mas é fascinante porque você não acredita que aquele objeto possa existir. E aí, num reflexo, ela ficou tão fascinada com aquele objeto, porque ela começou a andar pelo apartamento quando o cara estava dormindo, que ela guardou na bolsa para admirar depois. E foi aí que ela descobriu um novo mundo, o dos pequenos e valiosos furtos sutis e passíveis de passarem despercebidos no curto prazo. Então, como a moça nunca iria ter ocasião para usar uma peça dessas, e ela nem queria, né? Ela só ficou fascinada mesmo. Ela acabou procurando um brechó de luxo para ver quanto que poderia valer essa peça, porque ela não ia guardar em casa. Foi então que ela conheceu Tiana, que era uma mulher transexual elegantíssima, culta, educada e que acabou se transformando na sua melhor amiga. A Tiana era discretíssima e ela tentou descobrir a origem das peças no início, mas aí depois deixou para lá, vendo que a moça não ia revelar nada. A Tiana é dessas pessoas que não julga as outras, sabe? Ela é aquela pessoa que está sempre ali para ajudar, para fazer, para estar ao lado da pessoa, seja lá o problema que tiver. Assim, Eu conheço pessoalmente pessoas que são atianas, assim, que são muito discretas, que são muito inteligentes, que são muito elegantes, assim, elas não julgam, elas ficam na delas. Pois é, aí a Tiana ensinou a garçonete tudo sobre moda, marcas famosas, grifes e coleções, porque isso é um mundo à parte, isso é um ramo do conhecimento bem vasto, bem amplo, saber que coleção é de quem, qual é o designer, o que que vale mais, que coleção que valia mais que a outra, que objetos são mais valorizados do que outros, enfim, um curso completo mesmo para ajudar na curadoria do processo de aquisição das peças, né? Então, aí, eis que a garçonete, ela vai vivendo sua vidinha tranquila, uma vez ou outra ela vai lá e pega um cara no Tinder, aí o cara parece mais bem de vida, e ela vai para o apartamento do cara e ela dá um jeito de surrupiar um óculos de marca, ou sei lá, alguma coisa assim, algum objeto que ela acha que pode vender depois para ganhar uma graninha, porque ela tá fazendo uma poupança para comprar o apartamento dela. Ela evita sair com clientes do restaurante porque ela é muito profissional, ela é muito boa no que ela faz e ela não quer misturar as coisas. Às vezes acontece, mas ela tenta evitar. E ela também dificilmente vai roubar alguma coisa de algum cliente no restaurante, de novo pelo mesmo motivo, né? É o lugar onde ela trabalha e ela não quer se queimar lá. Bom, eis que a garçonete vai vivendo a sua vidinha tranquila, feliz, com pequenas emoções, resultado da sua atividade ilícita, porém controlada. Pois que ela era um exemplo de profissionalismo. Então, é tanto no restaurante como na sua vidinha de ladrã, ela era bem discreta, bem na dela, ela não se passa, ela não se descontrola, ela não tenta roubar mais do que uma coisinha. Então ela só acha assim: ah, esse cara é tão rico, ele pode dar uma contribuição para eu comprar o meu apartamento. E aí vai lá e pega uma coisinha do cara. Ou da mulher, né? Ela também sai com mulheres. E coisas que ela sabe que não vai fazer muita falta. Enfim, neste cotidiano, a melhor parte para mim, gente, que vale o livro inteiro, é uma cena onde que ela apronta para um pastor evangélico daquele tipo mais escroto, sabe? Aquele que nada em dinheiro dos fiéis. Assim, o cara que gasta dinheiro como se não houvesse amanhã, porque ele tem uma fonte inesgotável de recursos, que são os fiéis que ficam na miséria para dar dinheiro para ele. E claramente o cara é pedófilo. Então ela presencia o pastor com um casal e uma menina de 10 anos num restaurante. E o casal tá claramente vendendo a menina em troca de uma filial da igreja. Então a menina de 10 anos está bem assustada, quietinha. O pastor tá com aqueles olhares nojentos e os pais estão preocupados quando é que eles vão conseguir ganhar a igreja deles para eles poderem começar o negócio deles. Então é assim, uma coisa muito escrota e eu acho que ela não resolve o problema, porque não está ao alcance dela resolver, mas ela consegue colocar o pastor no lugar dele. Eu achei muito criativa a maneira como ela fez isso. Pois eis que um belo dia, um sujeito misterioso a procura no restaurante com uma proposta: roubar um livro raro e valiosíssimo de propriedade de um professor de jornalismo depressivo e antissocial. A comissão por esse roubo é suficiente para ela dar entrada no apartamento que ela tanto sonha. E agora a moça vai ter que usar todo o seu talento e lábia, porque o professor é um cara daqueles que dá aula numa faculdade particular. Mas ele não concorda com a desigualdade do mundo. Ele sabe que ele está trabalhando para a nata da sociedade, que os alunos ali não dão valor às coisas que eles têm. E ele é muito esquisito, esse cara. Esse professor é muito estranho. Ela tenta se aproximar dele. E o livro que esse professor comprou é um livro muito raro, é uma edição muito antiga, a primeira edição do Guarani. E ele comprou num leilão, ele gastou todo o dinheiro que ele tinha para comprar uma casa comprando este livro. O colecionador que quer pegar esse livro, que ofereceu para comprar o livro do professor por um preço muito maior, ele se recusou a vender. E por isso ele se separou da mulher, porque, claro, a mulher vai aguentar um cara que pega todo o dinheiro que foi guardado para comprar uma casa e compra um livro, né? De colecionador. Enfim, o cara é esquisitíssimo. E aí a missão dela é seduzir o cara. Enquanto eles estão lá, ela vai lá e passa a mão no livro, porque ele tá sem nenhuma segurança, sem nada, né? Um cara que não mora num lugar, num apartamento comum. Só que o trabalho não é tão fácil quanto parece. E aí o cerne do livro, do romance, é sobre isso. Como que ela vai fazer para conseguir esse livro? E quais são as coisas que acontecem ao redor? E aí, não posso dizer mais, né? Senão vou dar spoiler. Mas o que eu posso falar é: leiam. São poucas horas de puro deleite passeando por São Paulo na companhia dessa moça fascinante. Ela é muito espirituosa. Ela tem umas tiradas ótimas. E você passeia por São Paulo com ela. E eu achei muito legal. E assim, é um livro que você lê em poucas horas. Assim, é muito curtinho, é muito tranquilo. É, para quem quer começar a ler agora, eu acho que é uma boa coisa, um bom começo, porque ele é uma história curta. É, não é um livro longo, você lê bem rápido e você se diverte, passeia e ri com as tiradas dela. Então eu recomendo com entrelinhas. É muito, muito bacana esse livro. Se você está no Brasil e quer comprar o livro na Amazon, eu vou deixar o link na descrição do episódio, que você só clicar e lá vai chegar lá num livro. Tem as versões em Kindle, tem versão em papel, como você preferir. Quem tá fora do Brasil aí tem que achar em outros lugares, né? Quem tá na Alemanha, entra em contato com o Clube do Livro de Münster, no Instagram, e pede pra Valéria trazer. Ela traz sempre livros do Brasil, ela traz tudo legalmente, tá, gente? Com nota fiscal, tudo certinho. Então, e vem embrulhado todo bonitinho. É muito bacana o trabalho que essa moça faz. E espero que vocês tenham gostado. E sempre lembrando que todas as resenhas, todos os episódios, eles têm uma versão escrita que está no meu blog, e o link está na descrição do episódio também. E que no site minhaestantecolorida.com tem todos os episódios lá classificados por tema, por assunto, por enfim. É muito mais fácil de achar um episódio lá no Minha Estante Colorida, que é a casa desse podcast, do que nos agregadores aí de podcasts. Então você ouve aonde você quiser, mas se um dia você tiver alguma dúvida de não conseguir achar, vai lá no site que é mais fácil, tá? E lá você também pode deixar seus palpites, as suas sugestões, as suas críticas, ideias, enfim, tudo que você quiser. Lá é nossa casa e todo mundo é bem-vindo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!